Lili, é mesmo, eu acho que ficou mais legal, sabe? E eu sempre, quando eu tô filmando e visualizando uma pessoa que eu tô trabalhando, eu sempre olho e falo, ó, vamos arrumar esse cabelo aqui, vamos deixar aqui. E já aconteceu de eu tentar fazer isso, a pessoa olhar pra mim e falou, eu quero exatamente assim, Lira, que fique bem polado, bem torto, bem lazarento, bem desse jeito. Eu falei, mas que beleza!
Existe, Miguel, você sabe aquela, a síndrome de Batoré, né? É bonito ser feio, né?
Tem eles que gostam, né? E ele falou assim, eu adoro assim, Lira. Eu falei, então, ô Glória, que assim seja, então. Tu tá perfeito, quero te deixar bem.
Maravilha.
Mas uma cana, eu participei já da tenda, e a Lira já há anos acompanha... Ela é a nossa titular, né, dos registros de tudo que a gente faz aqui. É que ela não... Ela, primeiro que ela não aguenta, né, não. Ficar só atrás da câmera. Ela, de fato, tem uma alma de produtora e um olhar. Então, ela consegue melhorar uma coisa que... A realidade que ela traz para a imagem... muitas vezes é melhor do que a original.
É uma direção.
Eu
mesmo
tento
daí,
fazer, né? Isso também. Existe uma situação muito tênue que eu tenho que fazer isso muito suave, porque o artista também pode se sentir invadido, né? Sim. Não me conhece. Sim. Principalmente o que não me conhece, porque o que me conhece, eu falo, oh, pô. Sim. Agora, se ele não me conhece, eu chego assim me apresentando. Até com, já teve situações de eu filmar em teatro que eu tive que conversar com o iluminador. Porque eu faço tudo no tenda, eu ilumino, eu filmo, eu dirijo, né? Agora, quando eu não faço isso, eu tive que conversar com o iluminador. E quando eu cheguei a falar com ele, ele foi bem arredio comigo, sabe? Ele ficou, quem que é essa perua aí que você tá fazendo aqui? Eu falei, veja bem, sabe? Será que você... É isso que eu falo para as pessoas, chegue de uma maneira respeitosa.
Mas é que geralmente é aquele medo de você perder o espaço. A pessoa tem essa preocupação.
Mas também tem aquela,
né,
pessoa que ela chega metidona para cima, sim, de você. Você fala, sim, qual que é dessa pessoa aí?
Claro, existe todo.
Se ela chega com respeito no meu negócio, aí é uma coisa. Agora chegar... Né?
Não, com certeza.
E quando eu fiz assim com ele, ele já ficou meu amigo, já trocamos ideia, entendeu? Teve que acontecer dessa maneira.
É uma psiquiatra dos roqueiros.
Tem que ser.
Meu caro Miguel, você falou uma coisa ali que é um gancho inevitável na tua fala agora há pouco, que é a coisa do MST, né? E aí eu acho que dá braço pra gente entrar em várias searas aí. Eu sei que, como tudo, qualquer instituição, qualquer coisa, assim, não existem as pessoas bem intencionadas, outros nem tanto, tal, né? É um assunto controverso a gente colocar isso aqui, mas qual que é a tua visão? A gente acaba de ter agora o Rainha preso ali, né? Que não é o MST, é outra organização. Como que você vê isso tudo? Você que sofreu e sofre na pele isso, né? Assim, para pessoas que não têm nem ideia o que é isso, né? Você ter a tua terra invadida, como que você vê isso tudo?
Olha, Marildo, eu talvez surpreenda as pessoas, porque esperam que eu seja um radical de direita que gostaria de metralhar todo mundo. E nós somos o oposto disso. É um absurdo a gente imaginar que num país do tamanho do Brasil não tem espaço para todo mundo cultivar, fazer a sua... tocar a sua vida, ter a sua subsistência, aquela agricultura familiar. Mas o que acontece é que nós temos aí uma questão política. E na política, mesmo quando os ideais são parecidos, as coisas não evoluem. Quer dizer, se a reforma agrária fosse feita no país por engenheiros, estava resolvido. Mas nós temos um movimento político e sempre de oposição, inclusive oposição às correntes de pensamento mais afinadas,
camadas em cima de...
Né? Por quê? Porque aquilo virou profissão, né? É uma profissão você ser líder de movimento social. Então nós já tivemos, de fato, nós somos latifundiários. A nossa atividade empresarial, iniciada pelo meu avô nos anos 30, ela exige isso, ela demanda isso. Nós já tivemos vários dos nossos imóveis desapropriados na reforma agrária. em 88, 98, a gente colaborou com assentamentos, sendo que até hoje não recebemos a indenização porque vira um litígio. É, os valores oferecidos são irrisórios, você tem que ficar há 30 anos na justiça. Mas enfim, tirando isso, eu já ofertei vários imóveis para a reforma agrária, para que a gente conviva. Eu tenho isso, eu tenho essa possibilidade. E tenho essa consciência de que não adianta eu guerrear, porque a gente procura o viés do ordenamento jurídico. Se alguém entra na minha casa, o que eu posso fazer? Eu vou lá no juiz e ele diz: não saia da casa. Só que depois você gera toda uma situação que a pessoa obviamente não vai sair. Aí tem que ir polícia, é uma coisa traumática. O governador não quer cumprir porque gera uma notícia ruim. Então a gente entra num ciclo insolúvel. Eu quero crer e busco alternativa. Eu tenho diálogo, eu já sentei várias vezes com a liderança de MST. Eles têm meu telefone, eu tenho deles, a gente conversa. Então, em algum momento, nós vamos. O que eu quero é. O que eu não posso. Eu recebi isso do meu pai, mas eu não vou deixar para o meu filho essa questão insolúvel. De uma forma ou de outra, tem que ter solução. E ela é possível, com bom senso e técnica. Né? Vamos chamar os engenheiros agrônomos, os florestais e os cartógrafos. E o Brasil se livra dessa situação.
Mas você me parece uma espécie de corpo estranho do empresariado, porque a maioria não tem essa boa vontade, essa abertura. Que você falou, não quero deixar o pepino pro meu filho, né? Da tua parte, você vai fazer o que for possível. Agora, a maioria parece que não. Eles querem o confronto, querem deixar a coisa como tá, não é isso?
Eu diria que essa é a regra. Mas aí aí a gente entra numa questão um pouco mais ampla, Marildo. Eu já fiz muita coisa na minha vida, nunca fiz nada muito bem, mas eu já fui de tudo, né? E a música, eu diria que esse contato com a música para mim é vital. Então a gente tem na arte uma inspiração que de vivência humana mesmo. Então você começa a enxergar as coisas também de uma outra forma, né? Óbvio que eu gostaria de não ser invadido. Óbvio que eu gostaria que o governador mandasse a polícia e desocupasse. Mas a gente sabe o país em que vive, né? Então, não adianta a utopia, nós vamos morrer acreditando, mas eu tenho boa vontade, tenho diálogo e vou buscar uma solução para a nossa situação, a minha e a deles.
Tá, mas você falou que você tem uma né, mas e eles? Quando você conversa com eles, o que você sente deles? Porque tem você sendo
claro,
querendo conversa, querendo isso, querendo tudo.
Essa é a dificuldade.
E o que eles falam?
A dificuldade é que para eles o conflito é o modo de vida deles.
Então,
a hora que acabar o conflito, você acaba com o movimento.
Mas uma espécie de razão social se sairia de cena, né? Vamos dizer assim.
Não tem razão, né? Tem a ocupação.
Eu digo razão social em termos de
não,
da ocupação.
Digo,
né?
Exato,
e olha só, você usou o termo razão social, que empresarialmente é o nome da empresa,
sim,
né? Uma das questões que sempre vem à tona, o MST não tem organização formal, né? O MST não tem CNPJ e não tem uma liderança, né, uma cúpula que responda. E é feito deliberadamente, para não ter todas as repercussões que o Estado de direito impõe a todos nós cidadãos.
Né? Teria vários ônus ali que talvez tivesse que ser.
Eu sou representante legal da minha empresa, para o bem ou para o mal. O meu CPF está lá. Se eu fizer qualquer coisa errada, eu recebo todo o aparato estatal contra o meu CPF. Eles não têm isso, né? Inclusive é uma imunidade. Acaba que tem muito criminoso que se infiltra ali. Você vira sob o manto do movimento social, você gera ali uma situação que é muito oportunista. Enfim, mas eu ainda creio na solução.
Tomara. Bom, aqui então, driblando a chuva, acaba de chegar aos estúdios do Ponto Z a grande Silvia Contursi para fazer companhia a Lirem Oliveira e o Miguel Zatta.
Que honra, que honra, minha.
Nesse Ilha do Fogo, Ilha do Fogo mais do que especial, né? É uma ilha dentro da Ilha do Z, dentro da tenda e agora com a Silvia, enfim. E aqui, se eu fosse o Jô Soares, eu diria que... Não preciso dizer o que tem dentro, mas ele tem um chopp muito gostoso dentro dessa louça, né?
Então, você já contou, você é bem sincero.
É lógico,
mais sincero que o jogo.
Estamos sendo filmados, inclusive, então um brinde.
Saúde.
Um brinde. Eu tava com a minha garrafinha de água agora, ela tá
você
por
quer
aí.
Água, Dani?
Não, agora eu tô tranquila.
Tem um copinho?
Acabei. É que eu sou uma pessoa da água, então eu só
cantora,
tomo.
Cantora.
É signo de água, é isso? Quer dizer?
Olha, eu não entendo muito de signo, eu sou aquário, é isso?
Não, aquário é água.
Ah, né? Sinto muito.
O aquário físico é água, mas o signo é água.
Tô totalmente por fora. Né? Mas é que não, eu sou muito também sedenta, o Mi sabe. Miguel não, sabe, eu chego aqui já peço água.
Para quem usa as cordas vocais, precisa estar hidratado.
Verdade, sou uma pessoa hidratada.
Se tem algum curitibano, algum ser humano que não saiba quem é a Silvia, ela é atriz, ela é cantora.
Professora de teatro atualmente.
Professora, Grupo Fato e outras ocupações. E então seja bem-vinda.
Muito obrigada.
A gente já conversou um tanto aqui, a gente vai retomar alguns assuntos que a gente já falou. Mas puxando esse primeiro fio, assim, você é cantora, mas a coisa da educação, como é que você vê hoje? Deve ser difícil educar, né?
Eu acho que é um momento de tudo que é público ser difícil. Mas eu tenho muita felicidade de estar num lugar de resistência. Como eu acho também, você estava falando Ponto Z, a tenda, são casulos, não é? São casulos e ali tem a gente protege alguma coisa. E depois, com o tempo, a gente acaba descobrindo, poxa, o que eu estou, de certo modo, protegendo aqui com a minha existência, com as minhas escolhas. Então, tenho assim, uma alegria profunda de ser professora de artes de uma escola pública, como o Colégio Estadual do Paraná, mas fácil não é. Porque não é algo que está na. Assim, tá com interesse, né? Que os governos têm interesse de fato. Quem sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer aí pra frente. Mas eu gosto muito, mas é um trabalho de resistência. Quem está dentro da escola pública está resistindo bravamente.
Eu acho muito curioso, Líria e Miguel, que a gente tem aqui no governo do estado, eles queriam tirar as artes da escola, acho que caiu isso, ainda bem, né?
Brigaram bastante.
Aí eles querem enfiar de qualquer jeito a escola militar, né? Que eu não sei para que serviria aquilo naquele contexto, pelo menos, né? E outra coisa curiosa é que o coitado Paulo Freire, ele ia até assumir o Ministério da Cultura, você soube disso, né? Só que ele tinha morrido já, né? Eles falaram que ele ia assumir o Ministério da Cultura agora em janeiro, mas infelizmente não assumiu porque ele já morreu, né? Só que incrível que na escola pública se combate muito o ensino, o método Paulo Freire, mas as escolas particulares usam. Por mais que elas não admitam, mas elas usam o método dele. Então é uma coisa bem hipócrita e bem cínica aqui.
Mas eu acho que também que entremeou e às vezes as pessoas usam e nem sabem que estão usando.
Sim.
Porque é algo muito vivo.
Tá muito... Já foi incorporado.
Está incorporado e não tem mais volta. Não tem mais volta. Então sempre vão entrar pessoas que vão respirar aquele ar e não sabem que ar que estão respirando.
É inevitável, não tem volta.
É inevitável,
né?
não tem volta, porque é um pensamento muito profundo. É um pensamento que veio muito contundente, então ele fica. Aí não importa porque ele fica. Agora, ele fica, como eu acabei de dizer, resistindo. Se as pessoas param e não fazem nada, nada acontece. Por que a gente está aqui sentado conversando hoje? Porque a gente precisa conversar. A gente precisa fazer coisas. Senão, tudo, realmente as coisas que a gente valoriza, a música, a arte, a língua portuguesa, os nossos artistas, Curitiba, toda a cena linda, teatral, musical, literária, não acontece. Então dependem de pessoas assim, parecidas com a gente, as pessoas que estão nos ouvindo, que se interessam pelo que está sendo dito aqui. Então também são pessoas da resistência. É um monte de... vai circulando, circula. O que eu me interesso, eu encontro o Miguel, a gente se encontra... Aí encontramos outros amigos, outros músicos. Aí aquele músico conhece um cineasta. Aí o cineasta conhece um poeta. E assim vamos. E é uma tribo de interesses, de escolhas de vida.
E E os seus alunos, como é que é? Eles são, você sente bastante interesse na, arte? Eles são sedentos? Como é que está essa geração? Como é que
muito passa? Sedentos.
Que idade são os seus alunos?
Então, os alunos da noite são adultos, porque é um curso subsequente. Qualquer pessoa que tenha segundo grau pode se inscrever. Então, eu tenho alunos de tudo que é idade.
Que legal.
É bem interessante. Aí, à tarde, que é o curso integrado de teatro, é como se fosse um segundo grau, só que faz teatro. É um curso
integral. E eles estão querendo a arte.
Nossa, nosso curso é muito procurado. Ficam vários alunos de fora. Vários alunos. Poderia fechar duas turmas, mas a gente tem uma turma por semestre no curso subsequente. Poderiam fechar duas turmas todo semestre, de tanto interesse.
Que ótimo.
Isso é bom, né?
Que ótimo.
As pessoas se interessam por arte, isso não tem dúvida.
Que ótimo.
As gerações novas que estão por aí se interessam por arte. Eles querem cantar, eles querem escrever, eles querem estar no palco, eles querem dizer as coisas, pensar por eles, se expressarem. E é por isso que a chama vai...
Que ótimo ouvir isso. É. E essa coisa que a Silvia falou, né, Miguel, a importância da palavra, da conversa, né? A gente fala muito em tradição oral. Se não fosse a fala, né, a coisa de contar um pro outro, muita coisa teria se perdido, né? As próprias línguas, né? Se ela não tem esse exercício de ser passado, os dialetos, né? Então é maravilhoso. Mas a Silvia, educadora, é anterior à cantora? Como é que é isso?
Quando eu comecei a trabalhar com teatro, muito tempo atrás, o diretor com quem eu trabalhei, que foi o Ademar Guerra, que é um paulista que veio para Curitiba e fez Mistério de Curitiba, fez o Vampira Polaquinha, Noite na Taverna. Então teve muita, ele chegou assim causando na cidade e formando muita gente. Eu me considero cria do Ademar Guerra. E ali ele me botou para cantar numa peça. Vai cantar. Eu disse: não, canta, eu quero que você cante essa música aqui, era a música francesa, Restetil, que o João Gilberto tinha gravado.
Uhum. Belíssima.
Aí, belíssima música. E até eu lembro que ele disse, é o Restetil que você vai cantar. Eu falei, eu lembro, João Gilberto. Ele, que João Gilberto, que nada.
Eu quero
que você cante uma coisa bem pra fora, meio cabaré e tal. E eu fui lá e cantei. E gostei. Gostei muito. Eu disse, poxa, gostei disso.
Legal.
Mas que fogueira já de cara, hein? Assim, né? Mas foi
muito legal, era muito legal. A hora que eu mais gostava, era só um pedacinho da música. Grace Torres, do Fato, tocando, substituiu, acho que a Ilona, tocando o teclado, ouviu e disse, a gente vai fazer um show com músicas paranaenses, estamos pensando em criar um grupo, você não quer participar? Ali começou o Fato, há quase 30 anos atrás.
Então, a Silvia é fundadora do Fato.
Eu sou fundadora.
E aproveitando o ensejo, os Irigdãs, que tem dois fundadores do Fato. A Silvia, que durante décadas ficou conosco,
Sim. Foi
para a carreira solo, e o Miguel Porfírio, que até hoje está comigo.
Miguel também.
Miguel Porfírio Sim. É fundador do Grupo Fato.
Sim. As ramificações que.
É. Você Sim. É, Grace.
Sim, Ulisses. Grace, Ulisses.
José Loureiro.
É que os que estão assim daquela época é a Grace e o Ulisses. Sim.
É.
Que também, né?
Sim.
Carregam ali.
Ah, são heróis.
São heróis total, assim.
Exemplares. Eles, né? a gente fica estimulado em vê-los trabalhando esse último show.
É,
falei isso para os dois. É, já assisti vários, né, ao longo de anos. Esse último show que eles produziram, para mim foi mais bonito, assim, uma coisa muito impactante.
E vai ter uma turnê agora pelo Paraná, né?
Vai.
Eu acredito que sim. Eles não param, né? Eles fazem tudo impecável, é tudo impecável. Então, quem tem o privilégio de ver ou ter feito parte, é algo formador, assim, né? Os Irigdãs, que de fato veio, tem várias ramificações aí.
Tem
muitos encontros aí. E tem uma música paranaense, que é o, né, que eles levam isso, né? O primeiro Sim. Show eram só pessoas daqui, que tinham uma. Era, a ideia era colocar o que as pessoas estavam criando naquele momento, os compositores, compositoras, enfim, para serem vistos. E eles nunca abriram mão disso. Nunca.
Até hoje sempre
Até
tem.
Até hoje isso é uma coisa fundamental.
A coisa local sendo
uma
presente.
Coisa local, né? Exatamente.